Vamos então continuar nosso estudo desse período da história de Israel. Nós estamos acompanhando agora o reino de Israel, aquelas 10 tribos que se dividiram das outras duas. Estamos falando sobre essa dinastia, sobre esse período de Jeú e dos seus descendentes. Como Jeú foi o único rei de Israel, dessas 10 tribos, foi o único rei que Deus chegou a elogiar. Não foi um elogio completo, mas foi o único rei que Deus elogiou. Foi o rei Jeú, mas não aprovou inteiramente, porque ele não continuou, ele não teve cuidado de continuar nos caminhos de Deus. Ele fez algo importante, fez o que Deus mandou, mas era uma coisa mais assim, totalmente negativa, no sentido de destruir a linhagem de Acabe, destruir o culto a Baal, mas ele não teve cuidado para andar ele mesmo nos caminhos de Deus. Então, mais uma vez, vamos só olhar esse diagrama. Jeú, então, no período dele, ele já começou a perder, foi derrotado, provavelmente mais de uma vez. Ele foi derrotado pelo rei da Síria. O filho dele, Jeoacás, chegou no ponto mais baixo, não o ponto mais baixo de fidelidade a Deus. Em termos de fidelidade a Deus, parece que todos eram mais ou menos iguais. Todos andaram no caminho, né? Todos essa descendência de Jeú, eles foram pelo menos avaliados da mesma forma, que eles continuaram nos caminhos de Jeroboão. Mas esse diagrama aqui é para mostrar que a força, o poder, o sucesso da nação de Israel, das 10 tribos, chegou no ponto mais baixo aqui. Então, eles foram continuamente derrotados pela nação da Síria e chegaram assim, a um ponto de muita, assim, quase não ter um exército, não ter defesas, opressão, muita opressão. Mas Jeoacás fez uma coisa muito boa, que foi clamar a Deus. Então, rapidamente, você tem um esboço que tem algumas informações sobre cada um desses reis, mas só lembrando sobre que tipo de informação nós temos sobre cada um deles. Jeú, a informação, o que nós sabemos sobre ele, é que ele executou juízo de Deus contra Acabe, contra a adoração de Baal, mas não andou nos caminhos do Senhor, andou nos caminhos de Jeroboão, rejeitou Baal, mas continuou nos caminhos de Jeroboão, e que ele então foi, Deus prometeu para ele: bom, já que você fez uma coisa boa, seus filhos vão continuar no trono até a quarta geração, mas ele começou a ser derrotado e perdeu o território. Ele perdeu o domínio de uma parte do território de Israel, que isso representa nossa influência, nosso impacto no mundo, representa assim, o que a igreja realmente, a terra é até onde que vai a nossa prática do reino de Deus, porque a terra de Israel representa o reino de Deus na terra, um pedacinho do reino de Deus na terra. Então, quando o povo de Israel, tanto Judá como o povo de Israel em geral, quando eles se afastavam de Deus, a primeira coisa que eles perdiam era a liberdade, eles se tornavam sujeitos a outros senhores, né, que oprimiam, como no tempo do livro de Juízes, e às vezes perdiam até parte do território deles. E a gente sempre lembra que a história está caminhando. Aqui, esse aqui é só da descendência de Jeú. Esse aqui em cima está partindo do momento em que Salomão ainda era rei sobre todo Israel, e descendo, esse aqui já é representando o afastamento de Deus. Então, Jeroboão já se afastou com o sistema dele, Acabe e Jezabel muito pior, né? E aí melhorou um pouquinho com a descendência de Jeú, mas a história está caminhando para o cativeiro. O que é o cativeiro? É quando o povo perde não é definitivo, porque vai ter restauração, mas quando o povo não só perde controle sobre a terra, não só perde, pelo menos numa medida, a sua liberdade, mas eles são levados para fora da terra. Então, eles perdem a herança, eles perdem... E o cativeiro representa a igreja, é o povo de Deus, como era povo de Deus no Egito, mas Deus não tem uma nação na terra, Deus não tem uma propriedade, Deus não tem um lugar, como quando, assim, eu gosto muito assim, da ideia da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler, representando forças satânicas, dominou toda a Europa, quase pegou a Inglaterra, e depois a guerra começa a virar, e quando os aliados invadem a França e conquistam uma base na França, quer dizer, praticamente toda a Europa sob o domínio de Hitler. Mas no dia D, que foi uma batalha tremenda, inclusive tem uma história de intercessão, aquele livro O Intercessor, mostra como um pequeno grupo de soldados, de guerreiros em oração, estavam orando, e porque foi uma batalha muito difícil, foi uma conquista, foi uma invasão muito difícil, mas pela oração eles puderam conquistar uma base na Normandia, numa parte da França. Então, a partir daquela base, eles iam então avançar e tomar o resto da Europa. Então isso é uma pequena figura do reino de Deus dentro de um toda a terra está debaixo do domínio de Satanás, mas hoje não é um lugar, né? Deus tem pontos em vários lugares na terra onde o reino dele está aparecendo, está tomando posse de uma pequena parte. E ali representa a oposição, representa o avanço do reino de Deus que um dia vai tomar conta de toda a terra, né? Na volta de Jesus. Então, a história está indo, né? Nós estamos vendo aqui a história está caminhando para o cativeiro, que é uma época assim, muito escura do povo de Deus. Então rapidamente, o que nós sabemos sobre cada um deles? Depois nós vamos falar sobre o geral. Jeú então foi o começo. Jeoacás, ele clamou a Deus, mas qual que é a característica de todos eles? Jeú, por exemplo, ele fez uma coisa muito boa, mas não foi inteiramente fiel a Deus. Jeoacás fez uma coisa muito boa, ele clamou a Deus, ele suplicou a Deus, e a Bíblia fala que Deus ouviu o clamor dele. Deus está muito atento. Eu tenho procurado enfatizar que o juízo sobre o pecado, o juízo sobre a terra e até mesmo o juízo sobre a igreja é certa. A Bíblia fala assim, isso é profecia, isso não é talvez, isso não é vamos ver se por acaso, de acordo com a situação, não. O juízo é um fato certo, de acordo com a palavra de Deus, e a gente tem muita evidência no passado de que essas coisas aconteciam mesmo. Então, o juízo é certo, mas Deus não tem prazer no juízo. O juízo é necessário porque sem o juízo, sem a purificação, o reino de Deus não pode vir para a terra. Mas Deus não tem prazer. Deus tem prazer na purificação, Deus quer um povo puro, mas ele não tem prazer no juízo. Então, Deus estava, a gente pode até, sabe, Deus sabia o futuro, estava escrito no coração de Deus, na mente de Deus, estava escrito que o juízo teria que vir sobre Israel. Mas esse período que a gente tem pouca informação, mas eu estou procurando enfatizar esses pontos, porque você lê essa história que está em 2 Reis, nós vimos no final do capítulo 10, depois pula um pouco que fala sobre o rei de Judá, depois no capítulo 13, depois pula uma parte no capítulo 14, que ele está alternando entre as 10 tribos e Judá. Então, eu estou assim, onde que a gente tem a descrição desse período? Não temos isso em Crônicas, porque às vezes nós temos dois relatos para comparar. Não tem nada sobre isso em Crônicas, só aqui em 2 Reis. E em 2 Reis, é pouquinha informação. São 100 anos. Esses quatro, depois tem um quinto aqui que só reinou 6 meses. Né? São 5 reis da linhagem de Jeú. Mas são 100 anos. Mas pouquinha informação. Mas os pontos que a gente precisa prestar atenção são, vamos ler de novo, capítulo 13, versículo 4. Então Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria oprimia Israel. E como eu falei assim, quem mandou o rei da Síria oprimir Israel? Deus. Né? Mas Deus mandou oprimir e Deus ficou sentido, com compaixão. Deus, qualquer pessoa que é pai ou mãe, que teve que disciplinar uma criança, que seja qual for a idade, que seja qual for o tipo de disciplina, sabe que é muito, muito doído para o pai, para a mãe, é muito doído ter que disciplinar um filho. Né? Bob Mumford gosta muito de falar sobre a patroa de Deus, né? Ele gosta muito de falar sobre a disciplina de Deus, e ele sempre fala assim, eu não sei se era a mãe dele ou o pai, né? Eu lembro que ele falava, e eu lembro da minha mãe falar isso. Meu pai acho que não falava isso, mas a minha mãe falava assim, eu vou bater em você, mas isso vai doer muito mais em mim do que em você. E Bob Mumford fala a mesma coisa, né? E ele diz, quando eu era criança, eu falei assim, como assim vai doer muito mais em você do que em mim? Eu que estou apanhando, vai doer só em mim. Mas porque, como criança, ele não entendia que ter que disciplinar um filho, ter que causar dor, ter que privar o filho, ter que colocar um castigo num filho, é muito. O filho, ele esquece, né? Dependendo da idade, né? Ele vai esquecer em 5 minutos, ele não está lembrando. Começa a brincar, ele lembra que tem a dor, que é melhor ele não transgredir de novo. Mas ele não guarda nada. Agora, o pai, né? O coração de Deus com o pai, ele sofre. Ele sofre muito. Então, Deus está infligindo uma disciplina sobre Israel, causando opressão. Então, o Senhor viu, o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor deu um salvador a Israel e saíram de debaixo das mãos dos sírios. Assim os filhos de Israel habitaram nas suas tendas como antes. Então, só que essa libertação que fala aqui, ela não foi imediata. Então, esse aqui é a linha de acontecimento. Então, Jeoacás clamou a Deus. Pode ter havido algum alívio no tempo dele, mas o alívio maior veio nos dias do filho e do neto. Ok? Então, aí vem a história no restante do capítulo 13, nós já vimos isso na aula passada, vem a história de Jeoás. O que, que nós sabemos sobre Jeoás? Nós sabemos que ele foi falar com o profeta Eliseu, quando o profeta Eliseu estava à morte, e ele clamou, ele queria uma bênção, usando as mesmas palavras que Eliseu usou com Elias, Jeoás usou com ele, mas como todos os reis, todos esses reis tinham fala de alguma coisa boa, mas não era completo. Jeoacás clamou a Deus, mas no versículo seguinte já fala que ele continuou com os caminhos de Jeroboão e até com o poste ídolo. Jeoás pediu ajuda do profeta Eliseu, mas ele não teve intensidade, ele não bateu, só bateu 3 vezes com a flecha e Eliseu ficou bravo. Então, Jeoás também não abandonou os caminhos de Jeroboão. Então, teve alguma coisa boa. Outra coisa boa que nós já estudamos algumas semanas atrás, no tempo desse rei Jeoás, o rei de Judá, Amazias, que também era um rei bom, mas não totalmente, ele teve uma vitória contra Edom, e aí ele quis fazer guerra com Israel, e Jeoás deu uma palavra de Deus para ele. Jeoás falou assim, você teve uma vitória, Deus te abençoou, agora fique quieto, não procure briga comigo. Só que Amazias não quis ouvir, fez guerra. Então Jeoás, ele venceu Judá numa batalha. Ele até levou como prisioneiro o rei de Judá, mas ele não matou, ele destruiu uma parte dos muros, mas ele não foi vingativo, né? Pelo que a gente entende. Então ele teve essas vitórias, teve vitórias contra a Síria. Então Jeoás, o que nós sabemos sobre ele. E no final do versículo do capítulo 13, fala assim, versículo 23: porém o Senhor teve misericórdia deles, por causa do rei da Síria, se compadeceu deles e tornou para eles, por amor da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Até hoje não os quis destruir, nem lançá-los da sua presença. O que que você... É nesse ponto que a minha busca aqui, o meu desejo de encontrar sentido, esses textos são os textos mais importantes, porque a Bíblia só conta alguns fatos, alguns pequenos fatos, mas o que mostra é Israel continua nos caminhos que aborrecem Deus, continua nos caminhos de Jeroboão, continua em muitas coisas que desagradam a Deus. Deus está a ponto de realmente levá-los para o cativeiro. Isso já era uma coisa prevista, e é uma coisa assim que Moisés falou assim: se vocês continuarem nos caminhos errados, um dia assim, vai ter vários graus de advertência e de disciplina, mas um dia vocês vão para o cativeiro. E Deus está vendo que isso está próximo de acontecer. Só que ele não quer fazer isso. A gente sabe que, eu vou dar, tem várias coisas que a gente vê como fatalismo, como assim, Deus já determinou. Deus falou com Jeú porque ele foi bom, mas não seguiu a Deus inteiramente. Então Deus falou com Jeú: seus descendentes vão governar até a quarta geração. 1, 2, 3, e Zacarias que ficou 6 meses, 4. Deus falou isso para ele, Deus deu uma profecia para ele. Isso pode mudar? Não, Deus falou, não pode mudar. Como assim? Nós temos base na Bíblia para dizer que Deus fala e volta atrás numa coisa que ele fala? Sim ou não? Tem. Jonas, que é um contemporâneo aqui, né? É um dos bons exemplos, né? Jonas foi... Deus falou, daqui 40 dias vou destruir a Síria. Deus destruiu a Síria? Não. Por quê? Porque mudou, o povo mudou. Isso poderia mudar de só até a quarta geração? Será que os filhos não sabiam dessa profecia? Não sei. Mas se eles sabiam, eles podiam dizer: puxa, Deus falou que só até a quarta geração. Jeroboão podia ter pensado: puxa, está chegando no tempo do meu filho, está acabando o nosso tempo. O que ele podia ter feito? Ele podia ter falado: Deus, muda isso, nós queremos voltar para o Senhor. Se o Senhor quiser me tirar, tudo bem, mas volte o Senhor para Israel. Então, as palavras de Deus, elas podem ser alteradas, elas podem ser adiadas, né? Acabe, o que Elias falou com Acabe, Deus também mudou. Então, Deus pode mudar as coisas, e o que a gente vê aqui é que Deus está ansioso, Deus está louco para mudar o que ele falou. Ele levantou Azael para ser um instrumento de castigo, um instrumento de disciplina sobre Israel. Ele levantou Azael, mas ele não queria que Azael fizesse isso. E quando ele clamou a Deus, Deus já começou a enviar uma libertação. Por que a libertação não foi maior? Porque o arrependimento não foi maior. Então Jeoás, através de Eliseu, o homem de Deus, Jeoás foi buscar uma bênção, e ele não era um homem que estava realmente buscando a Deus com todo o coração, mas Eliseu, Deus deu a Eliseu uma palavra que você vai vencer os sírios. Então Deus queria fazer isso. E então esse versículo 23 é um dos versículos chaves. O outro está no capítulo 14, segundo Reis 14, já no tempo de Jeroboão. fala no versículo 24 que Jeroboão também fez o que era mal aos olhos do Senhor, só que, versículo 25, foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde a entrada de Hamate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Hefer. Versículo 26, viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga. Isso, na verdade, provavelmente está voltando para o tempo de Jeoacás. Viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, que não havia nem escravo nem livre, quer dizer, todos estavam sendo oprimidos igualmente, ricos e pobres, nem quem ajudasse Israel. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel. Ainda não falara. Ele vai falar. Ele vai falar, porque Israel vai ser levado para o cativeiro. Mas ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém o livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Joás. Então, Jeroboão, nós não temos nenhuma notícia de que ele buscou o Senhor, de que ele clamou, né? Nós temos Jeoacás buscando, tem Jeoás indo para falar com Eliseu, e Jeroboão está colhendo os frutos desse clamor, porque pelo menos assim na Bíblia não registra nenhuma vez que o próprio Jeroboão tenha buscado o Senhor. Mas por causa do que tinha acontecido anteriormente, eles estão, Deus está trazendo livramento, está abençoando Israel. Esse rei, agora isso aqui é uma coisa importante, depois nós vamos tornar a ver isso, porque daqui para frente, tanto em Israel, em Judá vai demorar um pouquinho mais esse cativeiro que aconteceu em Israel, uns 130 anos, assim, bastante tempo depois, vem o cativeiro para Judá. Mas nós estamos caminhando para isso, nos dois reinos. Lá no horizonte, os profetas, tudo que está acontecendo, nós estamos vendo já, olha, vai chegar nisso. Só que Deus está dando muita chance, Deus está fazendo tudo possível para que isso não aconteça. Deus não quer trazer juízo, Deus não quer trazer sofrimento, e Deus está, ele está dando muita chance. E a coisa interessante é que esse período aqui, apesar do período de sofrimento com Jeoacás, mas quando chega aqui em Jeroboão, é uma coisa assim meio contraditória. De repente nós temos um rei, esse Jeroboão, já falei isso, ele reinou 41 anos, foi o rei que mais tempo ficou no trono, nas 10 tribos, teve o reino mais longo, foi o que teve mais domínio, ele até reconquistou, ele não só retomou a parte que Jeú perdeu, a força que Jeoacás estava perdendo, ficando fraco, ele voltou a ficar forte, e ele chegou a dominar até sobre uma parte das nações em volta, como no tempo de Salomão. Ele teve um período de glória, ele teve um período de domínio, teve um período de riqueza. E isso aqui é muito importante, nós não vamos ter tempo para aprofundar muito nisso, mas como eu já falei, esse período é o período que começa o tempo dos profetas que nós temos no Velho Testamento. Então nós temos 3 profetas menores, porque Isaías é mais ou menos dessa época também, só que ele não dirigiu muita coisa para as 10 tribos. Isaías, onde ele viveu, onde ele profetizou, as histórias que ele conta, a direção das profecias dele é mais para Judá, Isaías. Mas nós temos 3 profetas menores, 2 deles mencionam especificamente que eles profetizaram nesse rei Jeroboão, que é Oséias e Amós. Oséias e Amós, os dois falam de alguns reis de Judá, mas falam especificamente palavra que Deus deu para o profeta Oséias e depois para Amós nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Então nós temos, e Miqueias também, ele não fala Ele não fala diretamente sobre Jeroboão, nem na introdução e nem durante a profecia, mas ele falava nessa época e falava sobre os dois reinos. Ele falava sobre as 10 tribos e falava também sobre Judá. Então esses três profetas menores, e é mais fácil você pegar nesses três profetas a situação, porque a situação do povo, como é que era? O que Deus via? Porque assim como, né, nos livros de história geral, quando você estuda a história geral, você estuda os governantes. A história geral é a história dos reis, dos faraós, dos imperadores. Os livros de história, mesmo porque talvez não tenha tantas informações, existem livros que vão falar sobre a cultura, sobre a vida, assim, mas o livro de história geralmente fala sobre a política, fala sobre os governantes. E na Bíblia também, né? A gente tem a história desses reis. Mas e o povo? Como é que o povo vivia? Por isso que a história de Eliseu é bem diferente do resto de reis e crônicas, porque a história de Eliseu trata da vida comum. Eliseu estava convivendo com pessoas comuns. Então ali você tem histórias que envolvem pessoas comuns em Israel. Mas nesse relato de reis, nós não temos muita informação sobre o povo. Agora, vá para os profetas. Os profetas vão falar para o povo. Os profetas vão descrever. Você vai ler, e é por isso que não é necessário você fazer a leitura assim, mas se você está fazendo uma sequência como nós, é bem interessante ler a parte da história e agora ler também os profetas que falam sobre essa época. Porque você vai ver que Jeroboão era um rei que governou, como eu falei, assim, durante um período assim de uma... Foi assim, ressuscitou a glória, não como Salomão, mas ressuscitou, assim, eles tiveram poder, né? Ele não fala muito aqui, mas existem dados arqueológicos, existem pesquisas históricas que mostram que Jeroboão realmente alcançou um período, assim, reinou num período de mais glória, de mais poder, de mais não estava mais oprimido como antes, né? Isso vem logo antes de um declínio abrupto, porque depois de Jeroboão vem o filho dele, Zacarias, foi assassinado depois de 6 meses, e daí para frente nós vamos ver na sequência uma sequência de reis. Alguns ficaram pouco tempo, mas um assassinava o outro, a Bíblia nem fala muito sobre eles. A história das 10 tribos, na verdade, termina aqui. Ele vai continuar mais uns 50, não lembro agora exatamente, naquela folha que eu dei para vocês, que tem a cronologia toda, que tem uma linha com os reis de Judá, aí você vai ver, você pode somar exatamente quantos anos era, não me lembro agora. Mas informação quase nenhuma, e eles estão indo para o buraco, acabou, não tem mais chance. Então é interessante isso, que logo antes de ir realmente para o cativeiro, nós temos um período de glória. Mas o que que isso significa? Significa que Deus deu uma chance que não foi aproveitada. É isso que significa. Essa história toda, isso que nós estamos estudando aqui, que Deus até começou a pesar a mão através da Síria, Deus começou a enfraquecer, mas Jeoacaz clamou a Deus e Deus ouviu. Mas por que que não permaneceu? Por que que não foi um avivamento que mudou a história? Porque o arrependimento não foi total. Na verdade, não houve arrependimento. Como a gente já falou aqui, Jeoacaz fez como muitos... A gente fala muitos crentes, mas a gente precisamos nos incluir nisso. Quando a situação vai mal, a gente não fala: Deus, como que o Senhor vai ser glorificado? Lembra como Jesus orou quando ele, antes de ir para a cruz, em João 12, ele faz uma oração. Ele era homem, Jesus era e é homem, homem de verdade. Ele não é assim, assumiu uma aparência humana. Jesus se tornou homem de verdade. Ele sentiu o pavor da morte, ele sentiu o horror de enfrentar sofrimento e dor, ele sentiu a separação de Deus e ele clama a Deus. A gente conhece muito aquela do jardim, né? Pai, se possível for, passa esse cálice. Mas em João 12, João conta as coisas de uma forma um pouco diferente, Jesus fala assim: Pai, angustiada está minha alma, e que direi eu? Olha que transparência. Deus, eu estou angustiado, e que eu vou orar? Qual vai ser a minha oração para o Senhor? E ele dá duas opções. Ele fala assim: eu tenho duas opções, eu estou numa angústia e eu posso orar de duas formas. Eu posso dizer: Pai, livra-me dessa hora. Eu não quero passar, como ele fez no Getsêmani. Passa esse cálice, eu não quero. O que estava em jogo? Eu não consigo nem imaginar isso, mas eu estou falando que está na Bíblia. Eu não consigo imaginar, assim, porque tem uma pergunta assim: o que teria acontecido se Jesus escolhesse essa primeira oração? O que teria escolhido? O que teria acontecido se Jesus tivesse escolhido essa oração? Eu tenho uma base bíblica para dizer pelo menos uma coisa. Porque se ele tivesse falado: Pai, passa de mim esse cálice, depois ele falou: todavia, não seja feita a minha vontade. Bom, então Deus falou: eu não quero que passe esse cálice. E lembre, quem é Deus? Para quem Jesus estava orando? Para o Pai. O que o Pai sente quando o filho está sofrendo? Ele sente uma dor, o filho vai passar por uma dor terrível, o pai não está passando por essa dor. Só que a dor do pai, quando a gente fala Deus Pai, nós estamos falando Deus Pai e Mãe, né? Porque Deus inclui tudo dentro de si, e os profetas mostram isso, né? Então, quando a gente fala Pai, nós estamos falando sobre Pai e Mãe. Então, o que o pai ou mamãe sente quando o filho está sofrendo? Se possível for, é pior do que o que o filho vai sofrer. É uma dor. A dor física, a gente pensa, não tem nada pior do que uma dor física. Tem. A dor, a angústia de alma, a angústia é pior. O que Jesus sofreu no Getsêmani foi pior do que a dor física. Então, a separação de Deus e tudo mais. Então, o que teria acontecido se Jesus falasse: não, Deus, eu não vou, porque tem a segunda oração, né? Vamos só falar das duas depois. O que teria acontecido? Então, Jesus falou assim: eu tenho duas opções. Eu posso dizer: Pai, passa de mim, me livra dessa hora, eu não quero passar por isso. Ou, qual que era a segunda oração? Pai, glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome. Então, essas são as duas orações. Se Jesus tivesse escolhido a primeira, ele não deixaria de ser filho de Deus. Então, não estava em jogo a salvação dele, porque Jesus não precisava de salvação. E como é que eu sei disso? Porque em João 10, Jesus falou assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou voluntariamente a minha vida. Ninguém tira a minha vida de mim. Jesus falou isso. Em Filipenses 2 está dizendo: Jesus não precisava fazer nada para ocupar a posição mais alta no universo e fora do universo. Ele é filho de Deus, ele é a expressão de Deus, ele não precisa fazer nada para continuar sendo filho de Deus. Ele não vai perder isso. Impossível. Agora, essa pergunta, ela dá nó na cabeça, porque é impossível também Jesus recusar a vontade do Pai. Então, assim, você não consegue, sabe, assim, é aquela coisa assim, né? Impossível, né? A calculadora, você divide por zero, né? dá um símbolo lá que não existe isso, né? Então, assim, não existe isso, mas ao mesmo tempo nós precisamos falar, Jesus não foi para a cruz porque ele tinha medo de perder a salvação e ir para o inferno. Ele não estava em jogo isso. Ok. Bom, desculpe o parêntese, mas eu não resisto a esse momento para mim, assim, eu acho que é tremendo. Então, mas nós estamos falando sobre Jeoacás. Jeoacás clamou a Deus, mas ele, como nós, estava preocupado em uma coisa. Pai, livra-me dessa hora. Tira esse sofrimento. Tira essa angústia, tira essa opressão. Por que que tem opressão? Por que que Deus está permitindo que a Síria venha e ataque Israel e cause toda essa opressão, esse sofrimento para o povo de Israel? Por quê? Porque o povo de Israel não está sendo fiel a Deus. E quando eles pediram, Deus, livra-nos dessa opressão, eles não foram na causa, eles simplesmente foram no sintoma, eles simplesmente foram no, na consequência. Deus, tira a consequência da minha desobediência, tira a consequência da minha infidelidade. E Deus está tão ansioso para nos abençoar e para nos acolher que ele fez. Então, é algo que a gente não consegue nem entender muito, mas é lógico que Deus não é um Deus injusto. Ele não vai deixar de tratar a verdadeira causa, mas ele permitiu. Então, essa visão é muito importante a gente ter, né? Assim, então, esse momento de aparentemente uma restauração. E o que eu quero dizer é que isso aqui não deveria ser chamado avivamento, essa restauração aqui. Mas a gente, ninguém nunca vi ninguém chamar de avivamento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você aplicar isso para a igreja de hoje, nós chamaríamos de avivamento. Por quê? Porque está acabando a opressão, Deus está nos dando vitória, nós estamos avançando, nós estamos conquistando, nós estamos prosperando, nós estamos por cima, nós estamos governando, não é isso? Nós estamos, só que a igreja que está fazendo isso continua nos caminhos desse Jeroboão aqui. Esse aqui é Jeroboão II, mas nós estamos continuando no sistema de Jeroboão. E o que é o sistema de Jeroboão? É um culto a Deus que não é só a forma exterior. Deus não está tão preocupado com formas exteriores, mas é um culto que não é um servir a Deus que não é servir a Deus de verdade. É só nós estamos fazendo as coisas, nós estamos cumprindo as obrigações, mas nós não estamos fazendo certo. E por isso, gente, eu não sei se numa próxima aula a gente pega mais do livro de Oséias, assim, mas principalmente Oséias, mas Amós também é muito bom, mas Oséias Oséias é um livro que você, se você conseguir ler com realmente um coração sensível para Deus, você vai chorar, porque alguns profetas, eles conseguem mostrar mais o sentimento de Deus. O sentimento de Deus. E Oséias é um livro que o profeta vive. Ele manda o profeta casar com uma prostituta. Lembra disso? Ele manda o profeta casar com uma prostituta. Que ele quer. Oséias, você precisa sentir o que eu estou sentindo. Você vai profetizar? Você não pode profetizar juízo sem sentir o que eu estou sentindo. E eu não estou sentindo que bom que eu vou acabar com essa raça de pessoas rebeldes e idólatras. Eu estou sentindo a dor que o marido sente quando a esposa é infiel, mas ele continua amando. Ele tem nojo do pecado, mas ele continua amando e chamando de volta. Então, Oséias é um livro, ele vai e volta, ele fala que de restauração, mas depois ele volta de novo e fala a respeito das coisas que ele sente. É muito comovente se você começa a ler sentindo realmente o coração de Deus. Então, essa essa situação de como Deus está procurando dar uma chance. E é lógico que em cada época nós temos situações que podem ser aplicadas hoje, num certo sentido, na história da igreja. A igreja já passou pelo cativeiro. Se você for olhar assim, na linha histórica da igreja, a igreja já passou séculos fora da terra, fora, assim, longe de Deus. Deus sempre tem pessoas fiéis, nunca Deus ficou sem testemunho. Assim, tanto fora da igreja, como da igreja mais institucional, como fora e dentro, Deus sempre tem pessoas. Então, Deus nunca fica sem. Tem pessoas que brilham, tem pessoas no meio das piores épocas na história da igreja que foram luzes, que foram apaixonados por Deus, que foram, assim, tinham um coração total. Então, quando a gente fala sobre que a igreja já passou pelo cativeiro, mas foi assim nessa época também. Olha que homem, que é um dos homens mais puros de toda a Bíblia, Daniel, que viveu na época do cativeiro. Então, isso aconteceu na história da igreja. Então, se eu for fazer um paralelo entre a história da igreja e o que nós estamos vivendo hoje, eu diria assim: não, nós não estamos indo para o cativeiro. Isso é uma coisa que já aconteceu na história. Mas como que a gente aplica isso hoje? Como é que isso se aplica hoje? Porque hoje, nós estamos diante de algo muito terrível também, que é a preparação para a volta de Jesus. É terrível somente para aqueles que estão afastados de Deus. Mas é maravilhoso, mas vai ser uma época, né? A Bíblia tem muita coisa para dizer sobre isso, que a Bíblia tem, que Deus tem algo ao mesmo tempo glorioso, mas ele tem algo muito sério. Então, a gente, eu vou começar a ler algumas coisas com vocês, mas tem muita coisa mais que poderia ser dito aqui. Só, deixa eu ver. Vamos escolher algumas coisas assim mais rápidas para a gente poder falar. Basicamente, o que eu quero mostrar para vocês nesses textos, esses dois textos que nós lemos em capítulo 13, 2 Reis 13, 23, né, que Deus falou: eu vou, né, Deus não abandonou a sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Esse povo, agora assim, lembrem, por favor, eu sempre repito, porque não sei se vocês conseguem guardar, eu não consigo, às vezes assim, eu olho de novo assim, como é que é mesmo, Deus? Como é que a gente aplica as 10 tribos? Eu estou aplicando assim, essas 10 tribos, esse povo de Israel, que nunca abandonou os caminhos de Jeroboão, é o cristianismo que o homem inventou. Isso é um sistema humano, e não é só a instituição, é o sistema humano. Então, esse sistema humano, como a gente tem falado, ele não tem Jerusalém, ele não tem o centro verdadeiro, que é Jesus, que é onde Deus habita, e ele não tem o governo de Deus, que é a descendência de Davi. Então, esse cristianismo representado pelas 10 tribos, na verdade, é o cristianismo que nós conhecemos hoje. Existe Judá, existe Jerusalém, existe alguma linhagem de Davi? Sim, mas é muito escondido, é muito difícil de achar. E quando você pensa que tem, provavelmente não tem, né? Provavelmente quem mais tem Jerusalém é quem nem sabe, né, sobre isso, não está se colocando numa posição superior. Mas eu não sei exatamente, assim, essa parte mais difícil a gente saber como aplicar. Mas existe assim, a grande maioria, como as 10 tribos, era a grande maioria da nação de Israel, as 10 tribos representam um cristianismo corrompido. É um cristianismo que tem o caminho de Jeroboão. E esse povo, então, não é de Deus? Deus rejeitou? Deus não está mais trabalhando com esse povo? muitos movimentos de restauração, muitos profetas, entre aspas, assim, acham que não, isso aí está totalmente corrompido, Deus não está mais, é mais ou menos como a igreja protestante há séculos pensa que a igreja católica já era, não tem mais nada na igreja católica. Há muito tempo eles deixaram de ser povo de Deus. Essa é a opinião que muita gente tem a respeito da igreja católica. Mas mesmo assim, as igrejas institucionais, ou hoje nós temos esse fenômeno das igrejas neopentecostais, esses movimentos grandes que algumas pessoas pensam, gente, isso misturou tanto, corrompeu tanto, que não é o evangelho de Jesus que eles estão pregando. Eles estão pregando um outro evangelho. A gente chega a pensar isso. Mas não é totalmente verdade. E o que eu quero dizer é, esse povo, nós estamos falando sobre essa nação. Então, aplica agora, pensa agora no cristianismo de hoje. Seja igreja católica, sejam igrejas evangélicas ou protestantes tradicionais, sejam igrejas neopentecostais, sejam ministérios, mensagens, coisas assim tão misturadas. Né? A gente escuta umas coisas, outro dia alguém falou de uma coisa que estava escutando no rádio de uma igreja aqui americana. Né? Não vou nem repetir, mas assim, são coisas tão absurdas. Fala assim, gente... Tá querendo saber, né? São coisas tão absurdas, né? Você tá... Tem que falar, né? Você tá com um cachorro doente, você vai gastar R$500 no cachorro? Não, dá esse dinheiro para a igreja e o cachorro vai sarar. E o cara fez e o cachorro sarou. Você ouviu também? Né? Então, gente, isso é uma heresia, isso é assim, é o espírito da coisa, assim, é uma coisa assim tão assim, não é possível que a gente está escutando, e tem coisas muito piores do que isso, né? Isso aí é leve, né? Isso aí é muito, né? Mas é só assim para a gente saber assim, quem vai que uma pessoa que está buscando a Deus sintoniza o rádio, sintoniza a televisão, escuta umas coisas assim, né? Escândalos, né? Outras coisas que estão acontecendo, que todo mundo está sabendo, né? Assim, de pastor sendo pedófilo. E, assim, tem coisas acontecendo que a gente não acreditaria. Ok? Então, isso aqui esse é o cristianismo de Jeroboão. Ok? É o cristianismo de Jeroboão. Agora, só lembre de uma coisa, gente. Isso não são eles, isso somos nós. Porque essa prosperidade, essas coisas absurdas, a contaminação, lembra? Eles não conseguiam largar o caminho de Jeroboão. Era uma coisa que apegou tanto no coração que as pessoas não deixavam. É o amor pelo controle. É o amor assim tomando conta disso. Tomando conta do povo, aproveitando. Gente, só dois versículos, rapidinho, se você não... Jeremias 5, esse aqui é Jeremias, mas Jeremias foi um pouco depois, mas o que ele fala aqui é o que acontece na igreja hoje. Jeremias 5, versículo 30. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. O profeta está assustado, Deus está assustado. Na verdade, Deus está assustado. Você consegue assustar Deus? Deus ficou assustado. Coisa espantosa. O que é coisa espantosa? Deus está falando com Jeremias, eu não estou acreditando. Deus está falando assim, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Coisa espantosa se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e meu povo gosta disso. Esse é o problema. Meu povo gosta disso. Deseja sim. E aí, agora vai para Oséias, que é nesse tempo agora, né, que nós estamos estudando. Oséias 4, versículo 7. Quanto mais, olha se isso aqui não é uma descrição do cristianismo hoje. Quanto mais eles se multiplicam, quanto mais eles se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se, ele está falando de líderes, alimentam-se do pecado do meu povo. Vocês entenderam essa frase? Alimentam-se. É uma exploração. O povo, lembra que Jeremias falou? O povo ama isso. Então, por que que os líderes... Tem muita gente que fala assim, não, os líderes fazem assim porque o povo quer. Não é que... o povo que é culpado e os líderes não, né? Assim, é uma coisa mútua, né? Mas os líderes estão se alimentando, tanto financeiramente, como com exaltação, com tudo que eles estão fazendo de maneira errada diante de Deus, eles estão se alimentando, eles estão se engordando daquilo que o povo está fazendo de errado. Então, esse é o cristianismo, mas a gente tem que tomar muito cuidado que nós não estamos falando, são coisas talvez mais explícitas, mais absurdas, mas esse mesmo espírito penetrou em tudo. Eu já falei muitas vezes que as pessoas, às vezes, que falam contra a prosperidade, você vai escutar a pregação, eles também falam de prosperidade, porque é uma coisa que penetrou. O anseio por liderança, por controle, a tendência de não levar o povo a Deus, onde a gente perde controle. A pessoa que... Né, pais fazem isso. Os pais não soltam os filhos porque querem ter controle. Então, esse anseio... E o que é Jeroboão? É o controle humano, é o jeito humano. Não é levar o povo para Jerusalém, não é entregar as pessoas para Deus, onde a gente perde controle e as pessoas vão se sujeitar a Deus. E eu vou ser esquecido. Como líder, as pessoas vão conhecer a Deus e não vão mais querer... Assim, não é que não vai ter mais relacionamento, mas não vão ter aquela dependência, porque vão conhecer a Deus. Então... essa é a descrição, mas voltando. Então, esse cristianismo, aí a pergunta é, esse cristianismo, essas igrejas que estão se formando, esse cristianismo que a gente conhece hoje, isso é povo de Deus ou já não é nem mais povo de Deus? E aí você tem que, exatamente por isso que nós estamos estudando esse período aqui, para entender que quando eles clamaram a Deus, o que Deus falou mesmo? Falou assim, eu não vou abandonar esse povo por causa da minha aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Eles são o meu povo. Eu não vou abandonar. Então, esse amor de Deus para seu povo é algo que vai muito além. A gente pensa, como que Deus, todas as pessoas nessas igrejas, qualquer uma das igrejas, seja católica, seja neopentecostal, seja evangélica, seja carismática, seja como for, claro que nem todas as pessoas são realmente convertidas, nasceram de novo, mas Deus tem povo ali, Deus tem muito povo ali, e Ele diz, esse é o meu povo, a minha aliança é com eles. No mesmo capítulo 4 de Oséias, versículo 1, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Na verdade, nem amor, essa palavra amor é recede, a gente tem sempre falado aqui, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Ok, então, hoje só vou ter tempo para ler mais uma coisa aqui. Como que Deus vai fazer? Eu sou fascinado por isso. Assim, só Deus, só Deus é que consegue fazer isso. E eu não consigo entender. Veja bem, eu não consigo entender. Se você conseguir entender, é porque você não está vendo o que é mesmo, porque os caminhos de Deus são incompreensíveis, inexplicáveis. Eu não estou dizendo que a gente não deve buscar aquela famosa história da predestinação ou da não predestinação. Como que Deus é soberano? Essa é a grande pergunta que atravessa os séculos, né, na teologia. Como é que Deus pode ser soberano e dar escolha para nós? Então, existem um monte de tentativas. O que a gente tem que falar assim, não, ele faz as duas coisas. Ele é soberano, mas ele dá escolha para nós. Porque é incrível. Então, eu quero, é a mesma coisa, mas de um outro jeito. Como é que Deus falou aqui, nós lemos aqui, como é que Deus fala durante esse período aqui? Ele está olhando para esse povo que está se arrependendo, mas não de coração. Ah, eu queria ler esse aqui, capítulo, enquanto nós estamos em Oséias, capítulo 7, Oséias 7. Quando eu queria, Deus está falando, quando eu queria, versículo 1, quando eu queria restaurar a sorte do meu povo, quando eu queria sarar a Israel, descobriam-se os pecados de Efraim e os crimes de Samaria. Praticam a falsidade, o ladrão entra, a ordem dos salteadores rouba por fora. Ele está falando do povo de Deus. E, gente, ainda, de alguma maneira, Deus precisa revelar as coisas desonestas no nosso coração. A gente já falou assim, se você quiser anotar, Amós 5:12, ele fala sobre suborno, corrupção. Isso acontecendo no meio, né? Tanto em Amós 5:12 e Miqueias 7, 2 e 3, nós não vamos ler lá, mas ele fala sobre corrupção. Aonde que começa a corrupção? Aonde Deus está? O que está entristecendo o coração de Deus hoje? É a nossa falta de autenticidade. Nós somos corruptos. Na igreja, isso é uma coisa que a gente não entende muito isso. Você está roubando de alguém? Você está fazendo algo porque alguém está te dando dinheiro para fazer? Você está... Não estou fazendo isso. Mas em tantas maneiras na nossa vida, nós não somos verdadeiros, nós não somos autênticos, nós não guardamos a nossa própria palavra. Eu estou pedindo a Deus para ir mais fundo no meu coração, porque essas coisas, como estou falando, essas coisas todas estão em nós. Isso aqui não é outra igreja, não é aquela igreja que é culpada disso. Nós somos culpados disso. E ele fala assim, tem toda a falsidade, versículo 2, eles não consideram no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Versículo 13, ai deles, não, versículo 14, não clamaram a mim com seu coração. É isso que estava acontecendo aqui. Eles clamaram a Deus, mas não com seu coração. Oséias 7:14, não clamaram a mim com seu coração, mas deram uivos nas suas camas, para o trigo, para o vinho se juntarem, mas contra mim se rebelam. A gente clama a Deus para que haja livramento. Ó Deus, as coisas não estão indo bem comigo, eu não estou ganhando dinheiro, o que está acontecendo? Deus, traz dinheiro. Aí se Deus traz, a gente fica assim, está tudo bem. Mas Deus estava querendo o coração, o tempo inteiro, ele está querendo conquistar nosso coração para ele. Entende o que é? Então, os profetas estão falando sobre isso. Tem algo muito errado, mas o povo não se volta a mim verdadeiramente de coração. Então, só para terminar. Deus tem... Eu estou falando do ponto de vista humano. Deus tem um dilema. Deus tem um dilema. Pensa comigo. Ele falou aqui que ele vai ser fiel à aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Ele não pode, agora sim, é uma palavra que Deus não pode voltar atrás. Quando Deus promete um juízo e arrependimento, Deus pode voltar atrás. Mas Deus fez uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Depois ele fez com Davi. Depois ele fez através de Jesus, a nova aliança. Então Deus fez uma aliança. Ele não pode jogar esse povo fora. Ele não pode apagar. Aqui nós estamos falando sobre Israel, mas claro que isso está apontando para o povo de Deus, que não é só Israel. Mas tem Israel também. Olha que coisa complexa. Deus é fiel à sua aliança específica com Israel, mas aquela aliança, na verdade, fala de uma aliança maior com todo o seu povo. Então, aí que entra nós, porque nós também fazemos parte disso. E aí, numa outra aula, nós vamos falar sobre Apocalipse, a nova aliança. Olha as cartas que ele falou para sete, que ele escreveu para sete igrejas. Então, ele tem obrigação, pela sua própria natureza e pela sua própria palavra, ele tem que conciliar um impasse, que ele não pode jogar esse povo fora, porque ele fez a aliança, mas ele não pode deixar impune, ele não pode, por sua justiça, ele não pode deixar isso aqui, porque assim como uma aliança é forte, recede, né? Ele não pode abandonar a sua aliança, mas a aliança, o casamento é para sempre, mas como é que a aliança do casamento lida com infidelidade? Ah, porque o casamento é para sempre, então tolera qualquer coisa, vai, não tem problema. Como que é? Então Deus tem um problema sério. Deus tem um problema muito sério. Eu vou falar só um pouquinho, porque já passei do tempo já, né? Vamos ver aqui Amós, o último capítulo de Amós. Amós capítulo 9. Depois nós vamos ter que retomar mais para frente. Amós capítulo 9 e versículo 8. Os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador. Então aqui nós estamos vendo que Deus está falando assim: olha, eu não posso tolerar, isso aqui passou dos limites. Amós, ele depois, a gente pode ler futuramente, assim, ele começa a falar sobre especificamente a situação nesse tempo de Jeroboão, e ele começa a falar: vocês vão para o cativeiro, vocês vão para o cativeiro. Então ele fala: os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra. Ponto. Ou tem mais alguma coisa que vem depois? Ah, que bom, né? Tem algo que vem depois. Mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor, porque darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, na peneira. Então, vocês estão pegando a ideia aqui? Isso aqui tá horrível, eu vou ter que julgar. Precisa vir julgamento. Eu vou destruir. Ele chegou assim, apagou, a nação de Israel deixou de existir. Mas ele falou assim: mas eu não vou, isso tem vários lugares. Eu vou exercer juízo, mas não completamente. Porque eu vou jogar, no caso de Israel, eu vou espalhar, eu vou pegar esse povo, vou jogar para as nações, vou sacudir como se sacode trigo na peneira. Mas olha que coisa bonita ele fala aqui: sem que caia na terra um só grão. Um só grão. O que é o grão? São aqueles que realmente temem a Deus. Ele não está prometendo, a aliança de Deus não significa que todos os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, todos os judeus, vão ser salvos. Ele não está falando isso. Ele falou assim: vai ter juízo, mas os grãos permanecerão. Aí ele diz, versículo 10, todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Então ele vai fazer uma purificação. Todos os pecadores, todos aqueles que não são fiéis, vão morrer à espada. Todos que dizem: o mal não nos alcançará, não nos encontrará. E aí ele começa a falar de restauração. Naquele dia levantarei a casa de Davi. Então, ele vai trazer restauração. Então, isso é só... eu não, assim, a gente... Parece que uma coisa que a gente faz, a gente já vai direto na... Ah, mas Deus é misericordioso, Ele vai restaurar. Isso aqui já passou. Então, presta atenção. Isso aqui já aconteceu na história da igreja, mas fala de algo que vai acontecer nos últimos dias. Malaquias fala sobre isso. Ele falou assim, eu vou sentar no meu templo e vou purificar meu povo como se purifica a prata com fogo. E tem vários outros textos que falam sobre isso, e especificamente da volta de Jesus. Então, antes, Pedro fala na sua epístola, é tempo, já é tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Já é tempo. Por que que já é tempo? Porque daqui um pouco ele vai julgar o mundo todo, mas ele não pode julgar o mundo todo sem julgar a igreja antes, principalmente porque ele vai julgar o mundo com a igreja do seu lado. Então, como que nós, né, Apocalipse, nas cartas, né, as igrejas de Apocalipse, ele fala assim, quem for o vencedor vai sentar comigo no meu trono. Lá, a gente gosta de ir lá para o fim e ler esses versículos. Oba, eu vou sentar no trono com Jesus. Mas leia o que que fala naquela carta sobre o que que ele vai fazer. Sabe, a última carta, a carta à igreja de Laodiceia, ele fala, por que vocês estão assim, nem quentes nem frio? Eu vou vomitar vocês da minha boca. Ele fala coisas pesadas. A igreja de Éfeso, ele fala assim, tome cuidado, senão eu vou chegar e vou tirar seu candelabro do seu lugar. Então, ele faz coisas drásticas. Só que a promessa dele é fiel, ele vai apurar. Também não é porque nós, alguém não vai passar porque é bom em si mesmo, porque todos nós temos esse coração infiel, mas isso é a promessa de Deus. Ele vai restaurar, mas ele vai passar pelo fogo. Então nós precisamos entender isso, a igreja precisa entender o que que Deus vai fazer. Deus é sempre fiel para advertir. Ele adverte seriamente durante anos e anos, ele deu avisos. Onde que estão os avisos hoje? Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, nós podemos olhar para a situação da igreja e falar, realmente está muito ruim, só que a gente não consegue muito ver a nós mesmos. Então, Senhor, nós pedimos que a Tua mão, Senhor, esteja sobre nós, como o profeta falou, Senhor, repreende-me, mas não na Tua ira, porque senão eu não vou sobreviver. E o Senhor mesmo fala isso, que o Senhor vai disciplinar, mas não para acabar. O Senhor vai disciplinar para apurar um povo que realmente serve ao Senhor. Senhor, essa época, ó Deus, em que as pessoas estavam buscando a Ti em uma certa medida, mas não de todo o coração, não estavam se voltando para Ti, ó Deus, que isso não aconteça hoje, Senhor, que nós possamos, ó Deus, fazer parte de um genuíno mover do Teu Espírito, que nos leve, ó Deus, a realmente nos colocar diante de Ti e dizer, Deus, volta para nós. Ó Deus, não nos julgue de acordo com as nossas injustiças. Ajuda-nos, Senhor, porque o Senhor está pronto, o Senhor está tão pronto para nos perdoar, que às vezes, mesmo quando a gente não se arrepende direito, o Senhor ainda nos visita, porque o Senhor tem tanta ansiedade, tanto desejo de voltar, de voltarmos a ser o Teu povo de verdade. Mas, ó Deus, o Senhor não pode nos abençoar, o Senhor não pode nos tornar verdadeiramente fortes como o Teu reino, sem arrependimento. Então, Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, ajuda-nos, Senhor, trata conosco e ajuda-nos a chegar no ponto onde o Senhor quer. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.